Palavra de especialista.
Nós voltamos a falar sobre os usos que as crianças fazem das tecnologias da informação. Uma pesquisa recente identificou que já a partir dos 5 anos de idade, elas usam computador, internet e até celular cotidianamente. Nossa entrevistada é Andréia Jota, psicóloga, pesquisadora dessa área. Andréia, chama a atenção também nessa pesquisa do Comitê Gestor da Internet que 30% das crianças entrevistadas estão nas redes sociais. Não é muito cedo para usar esse tipo de ferramenta?
É muito cedo. Entre 5 e 9 anos, essas crianças nem sabem escrever e também não têm capacidade ainda para gravar uma senha. Então, provavelmente, se elas estão em rede social, quem montou esse perfil, na verdade, foi o pai, a mãe, ou algum primo mais velho, ou alguém nesse sentido. Algumas redes sociais, como, por exemplo, o Orkut, ele costuma ter como norma não aceitar menores. O Facebook hoje é um pouco mais liberal, aceita os menores a partir dos 13 anos, inclusive mantendo a privacidade desses adolescentes ali dentro. Então, se aquela criança tem 13 anos e comprovadamente tem 13 anos, os pais não têm acesso ao uso que eles fazem daquela rede social. Mais uma vez a gente volta, o perigo é o mesmo. Rede social, internet, ou qualquer coisa que se contenha dentro desse computador através dessa ferramenta é público. Ou seja, se seu filho vai estar na rede social e estar ali publicamente, aí o acompanhamento que você tem que fazer daquilo, então é ainda maior. A preocupação em montar um perfil de uma criança numa rede social é ainda maior. É um problema a mais para que esses pais cuidem daquilo. Quer dizer, se você vai ter o seu perfil, você vai ter que cuidar do seu perfil e vai ter que cuidar também do perfil do seu filho. Por quê? Porque não pode deixar largado, porque tem que entrar nas configurações de privacidade, tem que fechar as configurações de privacidade para fotos, vídeos ou qualquer coisa que seja postada ali. Você tem todo um trabalho por trás para você conseguir montar um perfil ali para realmente que aquele perfil servir para o seu propósito. O que a gente tem escutado muito aqui no Núcleo é que os propósitos dessas redes sociais para crianças seriam para acesso de avós que moram longe, ou de parentes que moram longe, para que essas pessoas possam acompanhar a miúde, a vida, então, dessa criança, o crescimento dessa criança, como se aquilo fosse um diário mesmo. Ok, é uma ferramenta, uma coisa que serve realmente para isso, e se você vai alimentar esse perfil com isso, tudo bem, só tome consciência de que isso tem que ser cuidado, porque é público. Então, se você não tomar cuidado com as configurações de privacidade, se você não tomar cuidado com as pessoas que você vai anexar ali no perfil do seu filho, em alguma hora ele pode cair em algum problema maior, né? Pode entrar em contato com pessoas que ele não conhece. E, de novo, se você indica para o seu filho na educação dele que ele não deve falar com estranhos, se ele não deve falar com estranhos na vida presencial, ele também não deve falar com estranhos na vida virtual. O estranho da vida virtual, ele é tão perigoso quanto o estranho face a face.
Bom, no primeiro bloco, a gente falou que 39% das crianças usam a internet sozinhos. Nessa pesquisa, isso foi revelado. Agora, a gente tem 21% dos pais entrevistados que não controlam nem restringem o uso que seus filhos fazem na internet. Não exercem nenhum daqueles tipos de controle. Do tempo, conversa, controle zero. Menos mal que a maioria dessas crianças, pela pesquisa, acessa a internet de casa. Mas tem algumas, como a gente mencionou, você mencionou no primeiro bloco também, que usam lan houses, cybercafés. Então, seria o caso, a gente já falou que esses pais deveriam estar mais atentos, mas seria o caso também de controlar esse acesso que você mesma citou fora de casa, no celular do amigo, ou mesmo na casa do amigo, ou nesses locais públicos?
Então, teve um exemplo aqui de uma escola, né, que de repente uma reunião de pais falou pro pai, o pai veio reclamar, falando, olha, por que vocês não proíbem a entrada de celulares nas dependências da escola? E a diretora da escola falou assim, querido, se você que tem uma filha só não consegue controlar que ela traga o celular para a escola, como que a gente, com mais de 1.200 alunos, vai conseguir controlar a entrada de 1.200 celulares? é óbvio que esse controle, de certa forma, teria que vir dos pais, né? A criança não pode, mesmo que fosse um brinquedo, que fosse qualquer coisa assim, fazer uso daquilo indiscriminadamente, ainda mais em sendo esta uma ferramenta desenvolvida para que as pessoas entrem em contato umas com as outras, estejam ali de maneira pública. Então, mas, de novo, o controle disso é muito difícil se ele for feito de uma maneira de fora para dentro. Óbvio que as crianças não têm ainda autonomia e elas não têm ainda maturidade para controlar os seus próprios usos. Mesma coisa que você largar uma criança numa uma loja de bombons e dizer, vai. A criança vai comer tudo que tiver ali com, né, com até ter dor de barriga. Então, se você larga uma criança no virtual e diz vai, ela vai ficar ali até ter dor de cabeça, até não comer, até onde o limite permitir, o limite físico até. Porque, até porque o mecanismo de controle, ele vem com a maturidade, ele só vai estar totalmente formado no final da adolescência. O que acaba acontecendo, que de certa forma protege um pouco esses pais, e protege por enquanto, porque por enquanto esses acessos ainda são feitos com, em ambientes que não são telas de toque, é a parte da alfabetização. Então, numa faixa etária de 5 a 9 anos, independente desses pais quererem ter controle ou não, essa criança ainda não foi alfabetizada totalmente. A não ser esse finalzinho entre 8, 9 anos, elas têm acessos um pouco mais individuais. Dos 5 aos 7 anos, elas não conseguem ainda digitar todo um endereço de e-mail. Só que a coisa da digitação está diminuindo, ou seja, você hoje tem possibilidade de acesso a telas touch em celulares com muito mais frequência. E a tela touch acaba com a necessidade do acesso por digitação. E aí a coisa então começa a ficar ainda mais perigosa, porque aí a probabilidade dessa criança acessar coisas que ela não deveria no mundo público acaba aumentando. Ou seja, o que acaba acontecendo nessa pesquisa e aí o que ela pode estar retratando é exatamente isso. Por enquanto ainda os equipamentos são de digitação. Enquanto a gente tem equipamentos de digitação, a gente precisa de crianças alfabetizadas para que possam digitar e chegar em algum lugar. Quando a gente tiver só telas touch, aí a necessidade da digitação diminui. Diminui também a idade em que essas crianças podem acessar coisas de uso. Aumenta a necessidade, então, de controle e de educação. Eu não diria nem controle, mas de educação mesmo desses pais no virtual.
Pelo que eu entendi, hoje o pai está ficando descansado porque acha que a criança não vai saber, não tem perigo porque ela não vai saber digitar, fica mais descansado e deixa ela mais solta ali, né? É isso que você tá dizendo, né?
Provavelmente é isso. E ainda, pelo menos o que a gente vê aqui no núcleo, é que as crianças dessa idade, o que acaba acontecendo é que elas acabam fazendo um uso muito próximo ao uso do que elas têm na televisão, alguma coisa assim. Então eu quero acessar o site do desenho que eu vi. E aí vai lá, pede pro pai ou pra mãe, o pai e a mãe digitam e põem ela naquele espaço virtual. Ela não chega sozinha no caminho do espaço virtual. Mesmo que isso seja uma rede social, isso aconteça dentro de uma rede social, as crianças até os 7, 8 anos, elas ainda não conseguem gravar a senha, elas ainda não conseguem digitar a senha, mas tudo isso diminui muito quando a gente tiver as telas de toque. Porque na tela de toque você segue desenhos, você não segue mais uma digitação, uma alfabetização concreta ali para você conseguir chegar em algum lugar.
De qualquer maneira, a pesquisa também já identificou algumas situações de risco percebidas por essas crianças que foram entrevistadas. Não é um percentual grande de crianças, né, se comparado àquelas que usam a internet sozinhas, mas já tem ali 25% das crianças declararam já ter sentido medo. 12% conheceram alguém, 11% enviaram fotos e 6% foram vítimas de brincadeiras ou piadas das quais não gostaram. Já é um indicativo aí de que como você já disse anteriormente, que é um lugar que não é um lugar muito seguro, né? O ambiente virtual para essas crianças. Elas estão sujeitas, né, a alguns perigos aí que os pais estão meio relapsos. A gente pode concluir isso.
Então, o que a gente acaba concluindo aqui no núcleo é que, na verdade, ainda existem muitos pais inocentes, né, nesse uso. Ainda acreditam que a tecnologia seja uma coisa benigna e que não tenha um lado perigoso nesse sentido. Nos grandes centros isso diminui um pouco, as pessoas já estão um pouco mais, até por conta de, né, de tantas coisas que a gente fala e de tantos acidentes que acabam acontecendo, elas acabam percebendo que, ok, aquilo precisa de um pouco mais de cuidado. O que acaba acontecendo, que a gente consegue detectar aqui, é justamente assim, esse uso meio que como um... dá uma sossegada, né? Meio que como uma babá eletrônica. Então, quando os pais acabam caindo nessa esparrela de, o meu filho está incomodando, deixa eu dar o joguinho para ele ficar quietinho, aí é que a coisa começa a complicar um pouco mais, né? Tecnologia não é para ser usada de forma indiscriminada. Qualquer coisa que você apresente para o seu filho de forma indiscriminada vai fazer mal para ele no futuro. Então, tem que ser cuidado do mesmo jeito que se cuida, né, das outras coisas que você apresenta. Isso é um mundo, atualmente, o mundo que a gente tem, contém o virtual e contém o face a face, e ela tem que ser educada nos dois mundos. Então, não adianta abandonar no virtual e achar que, de certa forma, você está educando seu filho ou, né, dizendo, não, ele vai ser um expert de computação. Ok, pode ser que seja, pode ser que não.
Ok, Andréia, muito obrigada pela entrevista.
Obrigada
a você. Ok, nós falamos com Andréia Jota, psicóloga, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas de Psicologia e Informática da PUC de São Paulo, sobre os usos que as crianças fazem da internet, do computador e do celular. O Palavra de Especialista teve produção de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Francisco Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira. Este e outros programas da Rádio Câmara estão disponíveis no endereço www.radio.câmara.gov.br. Eu sou Georgia Moraes e na semana que vem a gente volta. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.